viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar.
Eu sou o André Castilho e seria um ajudante ou sidekick, como o pessoal gostava de falar, mas eu, o negócio é ajudante.
Lá ele mil vezes. Ajudante.
Sidekick.
É a mistura de bolsa com alguma coisa aí.
Sidekick ou ajudante. Seria um ajudante do Gavião Negro.
Por sei qual que... motivo?
Mais um pouquinho.
Agora vou buscar um.
Eu sei nem quem é o Gavião Negro. Como que será o ajudante é? Dele?
Gavião Negro. Não, o Douglas sabe quem é o Gavião Negro.
Ele não assistiu
a Gavião Negro. Não, peraí, eu também sei, pô. Pelo amor de Deus. No Super Amigos já existia o Gavião Negro.
Oh, sim. Mas por que ajudante do Gavião Negro?
Porque o Gavião Negro, ele tem uma massa. Ele é um gavião. ele vem de outro planeta e tem asas.
Ah,
que ele voa,
é o pai da mulher gavião?
Uma mascazinha, voa.
Ah, tá. É, acho a mulher gavião mais da hora.
Tá bom, vai. Vamos lá.
Eu sou o Carlos Pelerran e seria um ajudante de pedreiro. Não, do... do Super Gêmeos.
Nossa, sim! Top!
Seria uma tirou barba, o meu?
Né? Caramba!
Carregando o balde d'água.
Ele seria o balde, né?
Sou o balde d'água, aí eu vou lá, levo uma gaiola pra quando ela virar águia poder pousar. Cara,
não, eu ia
é meio Uber bag,
mas
né?
Mas eles já têm o... Mas ele já tem um macaquinho, pô. Você ia tomar o lugar dele.
Né? Eu e o Apu lá ia fazer uma
dupla. Xenofobia. Xenofobia
chegou forte. Chegou forte, programa promete.
Eu ia falar o Super Gêmeos porque qualquer um é mais útil que o cara, tá ligado? Porque os bagulho que ele se transforma é muito ridículo, mano.
Sou um naco de gelo.
Mas você pode estar ajudando o chefe Apache, olha aí.
Meu Jesus. Eu sou meio nerdola, né? Então, eu sou o Felipe Vieira, primeiramente, né? Eu já tava falando que eu sou nerdola. Agora eu sou nerdola. Eu queria ser um Alfred do Flash, né? Acho que seria interessante ter um nerdola ali. Meio que do PC que ficava só ali na frente do computador.
É que o Flash
é mentor, né?
É que não o Flash é pobre, né?
Você tá ligado então. Que já tem, né?
Não, já do Flash?
É assim, ou do Flash, ué. É só assistir a série.
Ah, não, mas aí que pediu demais.
Ah, não, né? Mas aquela série lá, pelo amor de
Deus. Aquela série
que eu assisti foi a do Arrowverse.
Exato, dessa mesmo. Não, aquele cara lá, o latino lá, como é que é o de cabelo comprido?
Não, ele é o sidekick, mas não o tipo mentor, assim.
É.
Tá. Você ia ter que mexer num compact, né? Que o Flash é pobre.
Então, a vida, né? Fazer o quê?
Mas tem os laboratórios lá, né?
Laboratórios
Star Labs. Eu sou o Douglas Xavier, do God Vibes Podcast. Eu seria sidekick do Asa Noturna, porque de vez em quando eu durmo sem tomar banho.
Aí é bom, hein?
Declaração.
Ele ia ser o Asa de Urna, né? Que ele acorda.
Acorda, pega o metrozão, tá ligado?
É aqueles que já vai fedendo pro trabalho. Né? Quando você entra no vagão, você fala, rapaz, né? Logo cedo.
Eu sou o Rissato e eu seria o sidekick do pacificador. Tem mais a ver comigo ali, é o pacificador.
O universo de super-heróis nunca sai de moda. Cinema, animações e quadrinhos têm furado a bolha e alcançado um público novo. Mas no meio de tantos heróis, há aqueles que estão no coração do povo. E até na tatuagem de algumas pessoas aqui. Hoje falaremos dos melhores, entre aspas.
Melhores.
Mas a gente tá farpando mesmo os outros. É que heróis que já apareceram na TV e no cinema. Os que pertencem ao universo DC. Olha, a gente arranjando briga. Mas não necessariamente, por exemplo, eu gosto muito do Homem-Aranha. Eu acho o Homem-Aranha muito bom como personagem.
Pena
etc.
que não é DC, né?
Gosto muito do Demolidor. Um herói cego. É excelente. É bom. Excelente. E o Justiceiro, né?
Católico. Crente.
Será que ter o conteúdo mais popular resulta em maior sucesso?
Sobe a vinheta aí. Mas tá, vamos falar da DC. A gente já falou muito sobre heróis aqui nesse podcast, então já avisando. Não vamos falar de quadrinho,
sim,
já
sim,
fique bem claro.
Sim.
Porque assim, eu e o Felipe somos orelha. E quadrinho, então...
Total.
Nossa.
Não, e mesmo assim...
Meu quadrinho é o Zé Carioca. Então, já pra deixar...
Meu quadrinho é no recreio, não, todo mundo sabe, né? Recreio.
O Carlos manja tanto de quadrinho... Que eu lembro que num episódio que a gente falou sobre quadrinho, ele falou assim, eu não manjo tanto de quadrinho, eu conheço mais mangá. Eu falei, mas mangá é quadrinho, só que é japonês, mano.
Só que é quadrinho bom. Então a gente vai falar... Primeiro conceito que a gente vai discutir aqui hoje, que é onde por isso que eu não leio o quadrinho. Chama Multiverso. Aí fala, ah, virou bagunça. Então, alguém não, consegue me explicar essa teoria do caos? Por que tem multiverso? O que é isso? Onde vive? O que come?
Não, a primeira razão pra existir multiverso é pra resolver as incoerências do universo compartilhado. Essa é a minha razão.
Exatamente, isso que eu ia falar. Principalmente da DC, né, cara? Porque nossa, se tem Terra 1, 3, 4, 15, isso é porque os caras não deu certo aquela ali. Vamos jogar numa Terra aí qualquer e vamos que vamos. Então
é o dilúvio dos quadrinhos. Vai resetando.
É, exatamente. São as dispensações.
Nossa senhora. Não, é assim, ó. Você teve a gente não vai falar sobre quadrinhos depois. A gente vai falar um pouco sobre quadrinhos agora pra poder explicar algumas coisas, porque o foco aqui vão ser as séries, os filmes tal, e depois o futuro. Mas a gente vai só explicar algumas coisinhas que veio dos quadrinhos, não tem como. Então, o que acontece? Você teve a era de ouro dos quadrinhos.
Saudade.
A partir de 1938, com o lançamento do Superman, na época ainda era National Comics, que depois virou a DC Comics. E a DC Comics, o nome DC Comics tem a ver com a primeira revista em que apareceu o Batman.
Lembrando que o André tava nessa reunião de pauta em 38.
É verdade. Eu participei lá com o Bob Kane.
Adão dos quadrinhos.
O Detective Comics, que é uma revista publicada até hoje. Então, DC vem de Detective Comics. E é engraçado, é DC, Detective Comics, Comics, né? Então, DC Comics, é legal. Mas aí, a gente...
Superman era Action, né?
Action Comics. Exato, que era do Superman. Aí, teve
um... é detetive, o outro era fazer ação.
É isso aí. Por isso que o Batman é o detetive.
Robert Pattinson lá.
Terminou, a gente vai passar, vai ser muito en passant. Terminou a Era de Ouro lá por questões envolvendo censura, basicamente, né? Ou a gente que achava que deturpava a mente das pessoas.
Aí.
E aí você tem a Era de Prata, que começa a partir da... acho que o Douglas talvez deva manjar disso. Começa com o Flash. Agora eu não lembro se a Era de Prata já é década de 60 ou ainda é final da década de 50, começo da década de 50.
Eu acho que é mais 60 mesmo ali, cara.
Isso.
Aí vem a série B.
Que, não é a série B, que aí é o Flash que a gente conhece hoje. Porque o que acontece? O Flash da Era de Ouro é o que tem o pinico na cabeça. Tá ligado?
Não, Yazinha,
o menino maluquinho. Isso.
Jay Garrick.
Aí o Lanterna Verde também é outro.
Alan Scott.
Que é o Alan Scott.
E agora reformularam ele e deixa pra lá.
Lanterna Verde bom é o do desenho Liga da Justiça.
Isso. Esse já é o quarto Lanterna Verde.
Isso aí é bom.
Esse é o quarto. Lá, né? Porque antes dele ainda tem o Guy Gardner, que é o melhor Lanterna Verde.
Não, o melhor é Hal Jordan, mas tudo bem.
Mas aí você tem e eles são diferentes, a roupa deles é diferente, né? Então a roupa do Flash é diferente, do Lanterna Verde. Você tem o Sandman da Era de Prata também, que é o que deu origem ao Sandman que a gente conhece. Mas enfim, era o da Era de Ouro, quer dizer, errei. Mas aí veio a Era de Prata. A Era de Prata, que veio esse novo Flash, que é outro personagem, que é outro uniforme, que inclusive no caso do Lanterna Verde até a origem é diferente. Então você tem os heróis da Era de Prata que são diferentes. E aí o pessoal, poxa, mas Era de Ouro, Era de Prata, onde é que tá o cara que era da Era de Ouro? Aí tem uma história do Flash, no Flash número 123, que tem a crise da Terra 2.
Começou a bagunça.
Eles pegaram os heróis da Era de Ouro e colocaram na Terra 2. Os heróis da Era de Prata são da Terra 1. E o Flash... O
servidor encheu, você tem que criar...
Mais ou menos, alguém explica aí. Como é que foi que o Flash, ele correu muito, ele conseguiu mexer nas moléculas, descobriu um universo paralelo e se encontrou com o Jay Garrick, certo? E aí o pessoal... E aí começa a crise e tal, e aí o pessoal... Então, a gente tem a Terra 1, que é da Era de Prata, a Terra 2. Depois vem a Terra 3, Douglas. Terra 3, que é dos...
Prossiga.
Cara, acho que alguém lê quadrinho aqui.
Terra 3, que é a Liga da Justiça do Mal, na verdade. Porque é o super-homem chama Ultraman.
É o Sindicato do Crime.
Sindicato do Crime, o super-herói...
o sindicato.
Super-homem chama Ultraman, o Batman chama Coruja, a Mulher Maravilha também tem outro nome, e é tudo do mal. Os caras
para
são...
o alto e avante.
E o
Sindicato do Crime.
Fecha metrô, qual que é o inimigo? O inimigo do sindicato é o quê? A privatização. Sindicato do Crime é sacanagem. Que nominho, hein, mano?
Aí vai pra... É americano. Né? Aí você vai pra pro... Ai, Agora eu perdi a fio da meada. O Terra 3 era os heróis do mal, o super-herói era o Lex Luthor, inclusive.
Isso. É, então, só pra resumir a bagunça.
Chuva teve um monte de terra.
A principal terra, que é a primeira, é a 2. Já tá errado, né?
É isso aí.
A que a gente tem como comum hoje e tudo mais é a Terra 2.
Tá.
Não.
É. Que terra, não, a Terra 1. Não, a Terra 1.
Que é Terra 1. É isso aí. A Terra 1 é que ficou.
É, a Era de Ouro era
muito influenciado. Mas é igual Star Wars, um vem depois do 2.
Era muito influenciado por causa da guerra, então tinha morte nos quadrinhos, algumas coisas meio pesadas que as pessoas resolveram. O Batman usava arma, né?
Exatamente. A gente não fala isso, mas...
não falava isso.
Tem outras... Tem Terra X...
O Batman com 3 oitão no
centro de... Pior que era!
Vamos resolver isso aqui, então.
A Terra... Pistoleiro, meu irmão. Você tem um monte de Terra. Terra X, que era... Terra X era o nazismo venceu. E são outros heróis. Terra S, porque o que acontece? A DC, ela foi comprando outras editoras. Então, ela pegava os heróis dessas editoras que já tinham seu universo compartilhado e colocava em outro universo, outro multiverso. Então, a Terra S, se eu não me engano, são os heróis da Fawcett, que era o do Shazam.
Aqui depois eles vão em Union. Terra Country também, né? Ali.
É. Tem os heróis da Charlton Comics também, que o Besouro Azul original é da Charlton. Então, enfim... Cara.
O selo Vertigo não chegou ainda aí não, né, André?
Nesse emaranhado, acho que não tá. Né,
não.
Porque a Vertigo, acho que eles vêm na Era de Bronze.
Exato, que é a década de 80. O que acontece? Ah. Na década de 80,
pode crer.
A DC tava... No final da década de 70, a DC tava levando uma surra da Marvel, principalmente por causa dos X-Men. E aí eles pegam um dos caras que tava trabalhando nos X-Men, chamava Marv Wolfman, um outro desenhista também que tinha trabalhado na Marvel chamado George Pérez, e criam uma revista que fez muito sucesso, que foi os Novos Titãs, que aí é, inclusive, o Asa Noturna, que o Douglas citou, ele é dos Novos Titãs, que é o primeiro Robin. Daí aí você tem outros... Os Novos Titãs que o pessoal acompanha no desenho é esses Novos Titãs aí, bem eles, só faltou, acho que faltava o Kid Flash, que ele já tá nos quadrinhos, a Moça Maravilha.
Tinha o Aqualad também.
Tinha o Aqualad. É, porque teve uns Titãs antes, na Era de Prata, que era só de sidekicks. Uhum. E depois eles reformularam, o Marv Wolfman e o George Pérez reformulou no início da década de 80. E aí o Marv Wolfman fala, meu, esse universo, esse negócio aqui é uma bagunça. Eu não consigo entender nada disso aqui. Então vamos fazer assim, rebootar? E aí veio a Crise nas Infinitas Terras, que basicamente é um reboot do universo. Eles destroem tudo, unificam na Terra 1, e aí alguns heróis que eram interessantes, eles trazem pra Terra 1, como Shazam, o Homem Elástico, depois trouxe o Besouro Azul e tal. Só que a DC, ela é o caos. Então, depois ela teve que fazer outros reboots. E aí veio, na década de 2000, os Novos 52, assim, importante, quando a gente for falar mais pra frente, que é um novo reboot. E aí eles fizeram um reboot dos personagens, inclusive. Resolveram criar um romance do Superman com a Mulher Maravilha...
Faz já foram no olho do Batman.
É, exatamente. Foi todo um esquema aí. Mas...
Falaricagem.
E atualmente...
E o 952 começa com um evento chamado Flashpoint, que é do Flash.
Que é Flash,
e... Enfim, é muita coisa pra falar.
É tudo culpa do Flash.
Só pra dizer que eles...
Não, praticamente o que envolve tempo e espaço tá no Flash, né? Então aí o Flash é o culpado.
O arco
dele. Quer saber mais disso? Tem um outro episódio aí no meio que a gente explica bem. Era de ouro.
E atualmente é o Rebirth. Que isso. É o universo criado pelo Dr. Manhattan, que agora eles juntaram.
É o Watchmen também.
Juntou o Watchmen, né, com...
Ah, vocês criticaram o Digimon.
DC Comics.
Criticaram o Digimon do Filipinho, mas a bagunça que é isso aí.
É difícil.
E aí o centro da existência de todo o universo DC sempre tem que ter um Superman. É isso que norteia. Eles deixam bem claro no quadrinho Doomsday, que é o relógio lá do Apocalipse.
Bom jogo.
Que é o Dr. Manhattan criando o universo e tal. É bem, bem interessante.
Mas seria nesse mundo 1 aí, com essa galera atual, entre aspas atual, que tipo, eles estão segurando desde então, ou é uma outra galera?
Não, é o pessoal da Terra 1 ainda, entendeu?
Entendi.
É que são reboots, então tipo começa do zero. Que nem o Flashpoint, o Flash ele volta no tempo, salva a mãe dele, e aí quando ele volta pra essa linha temporal, que é com essa galera ainda, tá tudo diferente. Entendeu?
Não, o que acontece é o seguinte, tem a ver também com essa história. Na década de 40, a Era de Ouro, os heróis eles tinham uma característica, o pessoal deixava a violência e tal. Aí a mídia e até o Congresso americano falou mal disso daí. Eles tiveram que reformular os quadrinhos, deixando eles mais infantis. E com isso, eles criaram um código, né, o Comics Code Authority, que meio que era uma censura interna das editoras em quadrinhos. E aí entrou na década de 80, eles falaram, não, vamos deixar os quadrinhos, uma linha de quadrinhos mais adulta e a gente mantém os quadrinhos tradicionais para crianças. Ah, e aí essa linha mais adulta, que é o Universo Vértigo, que o Douglas citou, que é onde entra o Sandman, Hellblazer, que é a revista do Constantine, o Monstro do Pântano, ele é do Universo Vértigo, tem outros grupos, a Patrulha do Destino, que ela tinha sido do Universo DC, eles colocaram no Vértigo, só que o Vértigo no começo era o Universo DC modificado. Depois eles vão nessas reformulações, como tinha sucesso comercial, eles vão juntando de novo no Universo DC, depois tem que separar. Exatamente.
Tem até a Turma da Mônica Jovem no último que saiu.
Que eles estão no Universo DC também.
Beleza, vamos falar do que importa, né? A gente teve já uma aula de doutorado aqui com um especialista em quadrinhos.
Sei de nada.
Especialista mesmo, tá?
Um dia eu vou trazer um especialista em quadrinhos de verdade.
Me avisa que eu falto. A gente vai falar dos live actions, séries, né, que começaram, coisa linda. Batman começou por ali ou tem coisa mais antiga que década de 60?
Cara, as primeiras séries da DC começaram no cinema, mano. Você tinha série, sério, velho? Série do Superman cinematográfica. Fala aí, essa o Douglas manja?
Não, mas eu preciso falar.
Ele se preparou pro terceiro bloco.
Na verdade, começa na rádio, né? Como a gente tá numa rádio, o Superman começa a ser transmitido na rádio.
E é onde surge a Kryptonita.
E é onde surge
por onda a Kryptonita
e o voo.
E o voo,
surge na rádio.
É verdade. Antes ele só pulava alto.
E você sabe porque surge a Kryptonita, né?
Não.
Porque o ator, ele não ia conseguir gravar. E aí eles tinham que dar uma desculpa pro Superman ter desaparecido. Então era a Kryptonita que deixou o cara pra... Não,
maravilha. É tipo o Chaves com o chafundifórnio.
Total. Nossa senhora.
Mas a gente não pode deixar realmente de comentar, né, o que, pelo menos nos anos 90, reprisou bastante na TV, final dos anos 80, que era o Batman dos anos 70, né, André?
Maravilhoso, cara.
A gente via muito, assim, os meninos aí só vêm por memes que aparecem aí, né, mas a gente chegou a acompanhar um pouco e tal, e ver o Batman, o Robin com seu escudo transparente de plástico e tudo mais.
Então... essa série é muito legal.
Só não supera a nave invisível da Mulher Maravilha, que o cara que teve essa ideia
série
também...
é aquela série que o Jameson citou, que era o Batman Gordinho.
É, isso daí.
Que é o que eles escalam Batman, o chão.
Batman cinza e tal.
cara. Vamos lá. A DC foi visionária vendo colocando super-heróis nas séries de TV. Então começou com o Superman, que teve uma série no cinema. Teve outras séries de outros heróis menores e, se eu não me engano, a primeira série do Shazam também teve coisa pra cinema, mas que era coisa com orçamento mais barato, porque o pessoal não acreditava muito. Então botava lá. E tem Batman, esse Batman também, década de 40, que é um Batman preto e branco, que também estão os primeiros vão pro cinema, que são outros atores.
Que a orelha é caída, né?
Muito bom, maravilhoso.
É o Batman desconfiado.
Parece o chapéu seletor, assim, o negócio caído. O assim.
O Batman que tá meio desconfiado, a orelha
era um
tá...
negócio despretensioso, muito aventuresco, mas tem vários episódios que eles fizeram pro cinema. Aí vem as cenas de TV.
O Batman surfando com o Coringa nessa época aí é mais recente.
Então, é dessa década de 60, que é quando você tem as séries que o pessoal levou um pouco mais a sério. Então começou com uma série do Superman, depois teve uma série do Shazam, que foi pra TV, e aí teve a série do Batman, com... Qual que é o nome? Adam West é o nome
Butch
do ator.
Ward,
que
nossa.
Era o... Adam West.
Qual que era o nome do ator do Coringa?
César Romero. Que tinha o bigodão
César
lá.
César Menotti?
O bigode dele pintado era muito bom, cara. Ele não queria tirar o bigode, aí ele pintava.
Nossa, aí é bom.
Não, é muito legal, cara. E cara, é uma série... que ela emula muita coisa dos quadrinhos, porque quando tem as cenas de luta...
Emula mesmo, que é.
Quando tem as cenas de luta, que o pessoal não era tão bom em fazer cenas... É assim, tinha várias limitações e tal, mas você percebe que são bem coreografadas. Só que aquele soco que tá a 2 metros de distância.
Bem coreografado.
Lógico que é.
Parece uma briga de bêbado no bar. Assiste isso aí, bem coreografado. Os caras tudo gordinho, caindo.
Alguém falta o Jack Chan da América aí, pô. Pelo amor de Deus.
Aí aparece... Aí o cara dá um soco, aparece... Pof, na tela, assim. Ah,
fizeram a coreografia em Taubaté.
Fizeram.
Vem falar que é bem coreografado. Não, é vintage. Mas assim, é muito ruim. Muito ruim.
Pra década de 60 na TV, cara,
não.
Era divertido.
E é psicodélico.
Não, mas,
né?
Eu acho que a ideia era ser ruim mesmo, André. É. A ideia era isso mesmo. Que ele é super galhofa, assim. Já tinha coisas sérias na época. Mas eles faziam coisas realmente assim que eram impressionante, cara. Batman dançando.
Mas
é um sitcom de super-herói.
Então, mas a série, isso, ela, mano, tinha essa influência da censura da Era de Prata. Que começa na Era de Prata. Sim. A série, ela sofre muito do Elseworlds, que é Os Melhores do Mundo, que era um tipo assim, um universo meio paralelo da DC Comics, que eram umas coisas ridículas. O Superman e o Batman ali, eles teriam respondido a uns mil processos, principalmente pelo que eles faziam com sidekicks.
Os
assim,
trabalhões é mais
moleque.
Família.
Aí tem o Batman no período Jurássico, que ele tá tipo Adão e Eva, assim. Mano, é ridículo, é galhofa mesmo os quadrinhos. E a série, ela bebe dessa fonte pra justamente alcançar as crianças, entendeu?
Entendi. Nível frango robô essa. É.
Caramba, a galera é profunda ali, sim, viu, mano?
Aí você tem uma outra série que ficou famosa, que é a série da Mulher Maravilha, que teve também bastante audiência. Essas foram séries que fizeram sucesso, né? Então, é Linda Carter é o nome dela?
Linda Carter.
Isso. Que aparece, é a atriz que aparece no final do filme Mulher Maravilha 1984. E achei
que hoje não é mais linda, né?
Ela é linda, sim.
É Carter. É só Carter.
Hoje é só Carter. É. Velha Carter. Velha Carter. Idosa Carter.
Década de 80.
Ela aparece no...
Não, mas ela tá ali.
Supergirl também ela aparece. Ela faz uma pontinha no Supergirl.
Interessante. Mas qual? Na série?
Na série da Supergirl.
Interessante. A década de 80 ainda, a DC resolveu ir pro cinema. E tem um filme do Superman, que é...
Qual que é o que presta desse filme? Tem vários que são bem ruins.
Não, é um. O um é o 1 e o 2 são bons. Não,
é do Richard Donner.
O 1 e o 2. O 3 aí...
Aí é
ruim,
cara,
eu acho que não desceu, eu assisti na sessão da tarde ainda, de um reprise de séculos depois, né, obviamente.
Ontem.
Mas eu não me lembro se é 1, se é o 2, se é o 3, eu não faço a mínima ideia.
Você deve ter assistido um.
Que ele sai da terra, assim, voando e tal, fica olhando pra terra de longe, assim, um negócio meio...
É no 3 que ele gira a Terra ao contrário, voando em volta dela, né?
É esse aí mesmo.
E volta ao tempo. Essa porcaria mesmo.
Ele volta no tempo, cara.
O 3 é ruim. Mesmo. O 3 é ruim.
E volta no tempo, irmão.
E eles repetiram isso no Arrowverse. Acho que até numa dos crossovers lá, o Flash e a Supergirl faziam a mesma coisa.
Mas essa questão aí é a questão da Toon Force. Já ouviu falar nesse termo?
Sim.
Então, o Superman, ele tinha Toon Force nessa época. Então, ele era tipo um perna longa, fazia o impossível, assim, nas coisas, entendeu? E aí, o filme reflete um pouco disso. Mas o primeiro e o segundo, não. É um filme mais pé no chão e que é muito bom.
O segundo é com o Zod, né? General Zod, que é o inimigo.
Não, que agora é bem incrível o poder do Super-Homem. Nem parece que ele tá roubado.
Não, mas
É isso.
Não, é que Toon Force é tipo aquele negócio assim, o cara entra num buraco, Jam. O cara entra, entra atrás dele, só que o cara tá do outro lado, bate, esmaga o cara com o martelo e quando vai ver o cara tá na cabeça do outro, tipo o Pica-Pau, isso.
Não,
que é o
então,
Toon Force, né?
Pra você ter ideia, Superman espirra e destrói uma galáxia nos quadrinhos. É tipo isso, Toon Force, entendeu?
Então, aí tem um filme sensacional... Tinha série também, tem muita coisa. Tem o filme do Monstro do Pântano.
Não, sensacional, vai se lascar.
Esse filme é
só amizade.
Cara, eu lembro o cientista com cabeção, mano. Coisa ridícula.
Não, parece
isso aí.
Parece o Blanca do filme de Street Fighter.
Sim.
Porcaria.
A porcaria esse filme.
Meu Deus.
E aí, no final...
André, tem uma coisa da DC aí que ela errou bastante de não ter aproveitado nesse período aí, coisa que a Marvel aproveitou, que é ter um Tokusatsu, né? Que teve o Homem-Aranha, né?
Exato.
Poderia ter alguma coisa, um Batman, alguma coisa lá, sei lá.
Um Batman robôzão ia ser muito bom.
Montando o Megazord. Se bem que você sabe...
Vocês
já assistiram Batman Ninja? Batman Ninja tem um pouco de Tokusatsu. Eles colocam isso aqui do século XIX.
Eu vi o Batman no futuro, velho.
Batman Ninja é muito ruim. Mas enfim, vai ter umas coisas interessantes do Batman Ninja. Agora, Monstro Pântano, década de 80, depois final da década de 80, a DC, que aí ela acertou no primeiro e segundo filme do Superman. E aí ela vê que os filmes do Superman estão indo pro vinagre.
Queimou todo o caixa que fez.
Vamos trazer mais um herói agora, né, diferente, e fazer um negócio legal, e vamos trazer um diretor meio doido pra poder fazer esse filme. Ah, eles fizeram... Né, tem um diretor maluco aí que fez um Edward Mãos de Tesoura. Trazer esse cara, acho que pro Batman ele vai dar bom.
Foi bom,
e eu acho que deu, né? O primeiro filme do Batman de 1989, dirigido pelo Tim Burton. Só faltou
os mamilos Johnny no Depp, Batman. O Johnny Depp lá.
Mas você tinha o
Depp e a mulher dele lá, louca.
É Helena...
Não, a Abby Herb... É a... Que é a mina
Abe do... Abe Camargo.
É Abe Herb, não é? Qual é o nome da...
Não.
Não, que é do Aquaman?
Que separou a Amber Heard lá.
Não é. Ah, tá, não. Você tá falando mulher do... Mas é que o Tim Burton sempre coloca a esposa dele nos filmes. Acho que é ela que ele falou ali, né?
Ah, é? É, o cara levantou uma treta aqui à toa.
Então deixa pra lá. Não vou entrar nesse caso, não. Mas o fato é que aí você tem o Batman, que tem o filme 1. Filme 2, o Batman Retorno. Os Batman são... Retorno, pra mim, é o melhor.
Que até que o Forever?
É Helena Bonham Carter, não, ué?
Hã?
Helena Bonham Carter.
Isso, Helena Bonham Carter.
É a menina do Harry Potter lá, velho.
Bellatrix,
mano.
Ela é a esposa do Tim Burton. Sempre tá nos filmes.
Nome...
Mas o Batman Retorno,
nepotismo.
Você tem Michael Keaton.
Eu gostei.
Não, é o Michael Keaton? Que
é o Michael Keaton. Não,
Michael Keaton. Novo. Michelle Pfeiffer. Uh-huh. E o pinguim lá é o Danny DeVito, cara. Ah, nossa, meu, que maravilhoso era filme, isso, mano. Cara.
É, não, você é tem o
Danny DeVito, outro um ator famoso lá que também tá lá, que ele morde o nariz do cara.
É o Christopher Walken.
Ah, cara, é maravilhoso esse filme.
Christopher Walken.
Ele é bom, sim, ele é bom. Assistindo SBT, mano. Cine espetacular, terça-noite.
E o Alfred, mano. O Alfred, ele era um cara que era referência dentro da Hammer, que era uma produtora de filmes de terror, que fazia Drácula, toda essa galera, que fazia muito filme com Christopher Lee, que é o Michael Cole. Ele é um ator muito renomado também.
Verdade, verdade. Aí a gente, pra falar ainda da década de 90,
Só um adendo do Batman.
Você não vai falar. Você não,
não
vai falar
não,
desse
pera
filme.
Não, peraí. Não, não. É que antes do Tim Burton chegar na produção, a gente se livrou de ter o Ed Murphy como Robin.
Ia ser muito bom. Nossa, isso ia ser fantástico.
Olha aí.
E o Coringa. Ia ser o Robin Williams.
Meu Deus.
Muito bom também.
Ai. Mas o Robin Williams como Coringa, acho que ia funcionar, hein?
Imagina o Ed Murphy como Robin.
Não, é isso não. Se desencana.
Nossa, ei, Batman, já chegamos. Mano, ia ser muito
bom. A creche do papai.
O Ed Murphy ia se fantasiar de pinguim. Ele ia fazer tipo o professor Aloprado.
Doutor do Liro.
Eu não sei se o Douglas assistiu, mas eu assisti a série do The Flash na Globo, começo da década de 90, que era muito boa também.
Não, sim, o Flash bombado, né? Que
exato.
Tira toda assim, a probabilidade de um bombado correr, né?
E quando você tira o uniforme, a bomba fica no uniforme. Muito
fica no uniforme, exatamente.
Sou muito grato de ter nascido depois dessa série.
Mas aí, junto com esse Flash, tem um filme pra TV da Liga da Justiça que é ruim demais.
Isso daí eu nem conto.
Cara, é ruim demais.
É
com
o Átomo, né? É horrível.
Não, tem o Flash. Tem o Flash. Acho que tem a Canário. Meu, é um filme ridículo.
Mas achar um filme da Liga da Justiça bom também é... Difícil,
Snyder
né?
Cut.
É difícil.
Snyder Cut.
Temos acho que dois defensores aqui do Snyder Cut, né? É, eu sei que o Risato gosta e eu acho que o Doug você curte também, né? O Snyder Cut.
Eu gostei do Snyder Cut, mano.
Não.
Não, então é. Então
eu só acho que ele é melhor do que a outra porcaria que lançaram. Porque...
É, aquilo lá. Bom, vamos continuar aqui na linha. Então, a gente tem o The Flash, aí o Batman. Faz a... Forever.
O Batman
é óbvio. A melhor coisa é a trilha do
filme. É a única coisa que presta nesse filme é a trilha.
A única coisa que presta.
Que filme horrível, cara.
Aí depois antes da trilha tem a Nicole Kidman, que ela tava no auge nessa época. E ela faz a psicóloga, que é o interesse amoroso do Batman.
Pronto. Hit, o conselheiro amoroso.
Aí você tem... você tem outros filmes que a gente... Assim, porque... A DC Comics, ela tem muita coisa, ela é uma editora diferente da Marvel, ela tem várias linhas, como foi citado a Vertigo, que é mais para adulto e tal. Então tem outros filmes que o pessoal faz baseados
no desespero, né? Que atira pra todo lado.
Ela faz. Aí eu não vou nem. Eu sei que tem um filme do Constantine. Aí tem umas coisas muito ruins que
você não falou do Bate Cartão de Crédito do George Clooney?
Muito bom.
Mano. É que eu quero passar logo disso daí.
Mas se você cortar o quadrinho, é bom, Constantine como um filme independente, é legal de assistir.
Sim, Constantine é um filme bom. Eu gosto do Constantine. Acho que é um filme bom. É que ele sai do universo DC, né? A gente vai focar mais no universo dos super-heróis aqui, os filmes de super-heróis.
Vai falar da melhor série dos anos 2000?
Birds of Prey?
Smallville!
Você sabe que tem Birds of Prey, que aqui no Brasil ficou Mulher-Gato.
Ah, é mulher.
É mulher gato a tradução aqui no Brasil. E é Birds of Prey.
Sim, na Warner eu lembro que era Birds
of Prey. Então, mas aqui no SBT. SBT apresenta
Mulher Gato. Qual que é o nome? Smallville, As Aventuras do Superboy.
Tem o filme pra TV.
Tudo tem que ter subtítulo pra pegar.
Tem o filme pra TV que é De Volta à Batcaverna.
Breaking Bad chutando balde.
Que é com Adam West e com Burt Ward. Eles voltam num filme que é De Volta à Batcaverna e aí é roubado o Batmóvel, um bagulho assim.
Ah, eu acho que eu sei.
Ah, mas apertem os cintos, o piloto sumiu. O nome do filme, Aviões.
Não, mas isso é por causa... É que tem uma lei que os títulos dos filmes tem que ter alguma coisa em português. Tem uma lei sobre isso.
E o Jogos Mortais.
A tradução é...
Os caras é contra o PSDB, né? Traduzir Serra fica ruim. O que é que foi? Porque...
Bom, aí a gente foi Mulher-Gato, um filme horrível... Mas as séries...
Pau
aí,
pau com Batman Forever, hein?
É muito ruim mesmo. E aí você tem a Smallville, que acho que é um marco importante, porque é uma série do Superman.
O que eu vi dessa primeira temporada, que o SBT passou uns 5 anos também, a primeira temporada.
Também.
Mas o melhor é eu já falei aqui, segunda pra terceira temporada, que os caras fazem referência até ao Hitchcock.
Mas é muito bom o final da primeira, que ele vira meio bad boy, igual o Homem-Aranha bad boy.
Também.
O trailer vermelho, né? É. Mas Pequenópolis realmente foi uma série que... Cara,
Pequenópolis é muito bom, mano.
Esse nome de cidade não se revolucionou, né, cara?
Revolucionou.
Eu acho que deu um gás, assim, apesar de ser, assim, bem... Uma malhação de heróis, né?
É verdade. Total,
total. O tipo, inclusive, né, teve muita... Até hoje aí tem polêmicas lá com a loirinha lá, né, cara? Que era de uma
seita pesada lá, mano.
Ah, é?
De uma seita pesada. Onde aqueles caras manipulam as mulheres, tem várias esposas, ela dava dinheiro, conseguia namorada jovem pro cara.
Mas a atriz era
dessa? A atriz.
Caramba.
Mó polêmico.
Eu não sabia disso não,
Mas o Smallville deu um gás, cara, na época. Principalmente com o advento da TV a cabo, que começou a ficar... mais acessível, né, para as pessoas. Então, a Warner é só isso aí, cara.
Eu assisti Smallville, acho que as primeiras 3 temporadas eu assisti bastante.
Mutantes com bom orçamento, né?
Era ótima, eu achava boa. Aí você tem, acho que uma das melhores coisas que a gente tem de super-heróis hoje, além do filme do Watchmen, mas que... É Vértigo, né? Não é bem o universo DC, depois foi incorporado, mas o...
A Liga Extraordinária, muito bom.
A gente se salvou do Nicolas Cage e Superman, tá?
Nos salvamos com aquele cabelo lá.
Nossa, mano.
Não, mas a gente tem a trilogia do Cavaleiro das Trevas, certo? Dirigida pelo nosso querido... O Batman é o Christian Bale.
Christopher Nolan.
Ah,
os Chris.
Então, excelente.
Dupla sertaneja.
Um dos melhores filmes de super-heróis é justamente...
Não, acho que é o melhor arco de super-herói que foi pro cinema até hoje.
Sim. Não, eu acho que é o melhor arco de super-herói, mas acho superestimado. Porque o terceiro filme é horrível.
Não, horrível não.
É horrível.
Você gosta de Batman Forever, irmão. Horrível. Você fala horrível o quê,
mano? É horrível. Mano... Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge é horrível. É o Batman mais burro que eu conheço, é aquele Batman.
Ah, você não viu o do Robert Pattinson?
O do Robert Pattinson
é não, aquela mula que vai entrar no negócio e entra pela porta da frente. É o Batman Stealth.
Mano, chamou a responsa.
Ele chama a responsa, o outro é burro.
O outro chega lá, conhece a mina num dia, no outro dia ele passa toda a empresa pra ela e fala, vai lá, salva a empresa lá. Aí a mina, na verdade, é a grande vilã. Mano, é o Batman mais burro. O pessoal fala tanto do Batman do Ben Affleck, que é manipulado pelo Lex Luthor, mas esse Batman do Christian Bale, ele é burro. Porque no fundo, ele só quer uma mulher pra ele.
Desde
o primeiro filme, ele só se ferra
por causa da mulher. É o mais vendido da trilogia.
Você quer falar sobre mulheres?
Você quer falar
sobre o poder que das mulheres sobre os homens.
Você deveria ter empatia
com ele. Eu acho que é mais crível, eu acho que é mais crível uma mulher manipular o Batman, principalmente se for a Ra's al Ghul,
do que um careca feio.
Exatamente.
Ele não é careca,
do que
o Lex Luthor. Ele tem cabelo ruivo.
O Zuckerberg. O Zuckerberg. Mano, o Lex Luthor virar e falar que enganei o Batman com alguns bilhetinhos, isso pra mim é inaceitável. Não. Agora, uma mulher enganar o Batman porque ela é bonitona, tá mesmo porque o Bruce Wayne curte um rabo de saia, eu acho mais crível,
dito,
não sei.
Dito isso, eu tenho a trilogia, eu gosto, acho que é o melhor arco, que nem o Carlos falou, e acho que Batman, o Cavaleiro das Trevas, é o melhor filme de super-herói de todos os tempos e tá no meu top 3 de filmes de todos os tempos.
Junto com o Batman Forever e
Thor. Eu acho que é superestimada a questão da trilogia num todo. Aquele Rachel dele, pelo amor... Ah, não, mano, é ridículo.
Não, eu acho o filme muito bom, eu acho que os três são ótimos. Acho que ele encerra bem o ciclo. O Begins, pra mim, começa meio lento, mas também depois engata ali. Parece nossa, o 007 Cassino Begins. Royale lá, que também começa... Meu Deus, parece que não vai, mas uma hora o filme fica
Begins
bom.
Begins é o melhor filme de origem.
Mas não... fala...
Então, mas é... que o todo faz ele ficar bom, né? Realmente ele, como Batman, não é assim tão legal, mas, cara, pegar os vilões, cara, tudo isso aí é o que realmente salva o filme, salva essa trilogia aí, né? Fora que a estética do filme é muito boa, né? Eles usavam aquelas câmeras de IMAX, de repente você tava assim meio curtindo, assistindo na TV, de repente abre, né, uma amplitude de imagem, assim, vendo o filme. Cara, eu achei sensacional isso. Então, no total, na soma, é o melhor que a gente tem de Batman até hoje.
Acho média 8,5, 9. Tá ótimo.
Eu queria
Cavaleiro
só...
Cavaleiro das Trevas é 10.
Antes, porque assim, a gente vai falar depois, a gente vai falar desses novos... Porque aí começou... Não tinha no cinema aquilo que a gente já tinha no quadrinho, que eram os universos compartilhados. Nada se conversava. Você tinha a trilogia do Nolan, que era uma coisa. Você teve o Superman O Retorno, que na verdade foi uma continuação dos filmes antigos do Superman.
Superman apanhando de capanga do Lex Luthor é muito horrível, cara.
E aí, meu Deus. Esse Superman O Retorno que eu assisti no cinema, inclusive, não achei tão ruim assim.
Que dinheiro mal gasto, hein?
Mas não tinha entendido que era, que era uma continuação.
Devia ter ido
no
filme do Pelé.
Mas era uma continuação.
Romeu e Julieta,
cara.
Cinema brasileiro lá.
Os caras fizeram uma continuação.
Não, poderia parar, coitado. Christopher Reeve não merecia isso.
E aí?
Aí tem Lanterna Verde.
A gente tem a tentativa da DC fazer um universo compartilhado e começou com Lanterna Verde. Que eu não acho um filme ruim.
Não, porque ele é péssimo, né?
Não, você vai comparar com o primeiro Homem de Ferro? É um...
Não, peraí.
Vou apanhar aqui.
O Deadpool matou esse Lanterna Verde. Ele olhou e falou, porcaria.
Não, forçou, porque, ó, eu não gosto do Homem de Ferro, mas o filme do Homem de Ferro, o primeiro, é muito bom.
É muito bom, Ori.
Cara, é muito
bom. Você pode criticar o Homem de Ferro 3, muito. Que ainda é melhor que esse Lanterna Verde horrível. Não,
o Homem de Ferro abriu o caminho pro que é o universo Marvel hoje, cara. Então,
mas vocês acham que o Lanterna Verde... Assim, vocês acham que merece o pessoal detonar tanto o Lanterna Verde como...
Não, ele nem merece ser detonado de tão ruim que ele é. Só da gente lembrar ele.
Cara, se o próprio ator, se o próprio cara que participou, que quis que o negócio deu certo, fala mal, meu.
Então, mas o Harrison Ford também fala que ele não queria ser o
Indiana Jones?
Não, o
Han Solo.
Ele reclama do Han Solo e do Blade Runner. Cara, meu, tem os atores.
É porque ele é velho, né, cara?
Velho reclama de tudo. Velho tem que andar com um velho.
Mas aí a gente... Bom, deixa pra lá, vai. O Lanterna
é ruim, é muito ruim.
Tá bom, mas o Ryan Reynolds é bom.
Eu acho...
Uma hora de conversa com o Visão é mais legal.
Não, o Visão é muito chato, cara.
A DC alcançou muito sucesso nas animações.
Isso.
Nas animações, a gente tem... Uma animação do Superman, que também foi pra cinema da década de 1940. Também uma série de animações feitas
em flip
na década
chart.
De 40. É. Aí você tem o clássico. Clássico, que já foi citado aqui, Super Amigos.
Ruim que dói, mas muito bom de ver. Ruim que dói.
Enquanto isso, no Palácio da Justiça.
Muito bom, mano. Parece uma mistura de Flintstones com Jetsons e aí o super-herói. Não, é não, muito não. ruim os episódios, mas é nostálgico.
É nostálgico,
mas para nós.
Cara, Hanna-Barbera, eu era moleque, eu me divertia. Isso que era importante. Eu me divertia até com o balde d'água carregado pela águia.
Eu
era
não
muito
posso
bom.
Me divertir com o Batman Forever.
Não, porque mano, um se propõe a ser ruim, o outro diz que é bom.
Exatamente. Não, o cara outro... falou, fazia assim: não, vai ser muito legal o Batman de teta.
É o famoso animal de teta.
Vamos continuar as animações. O
Chefe Apache.
Aí a gente teve o Super Amigos, beleza? Aí começa uma das melhores coisas de animações da década de 90, porque inicia o DC Animated Universe.
Liga da Justiça?
Não, Batman. Não.
Batman,
série a série animada. Batman.
Não, mas é que vai chegar o desenho.
Que fazia a alegria das manhãs do Douglas e minha.
Bananana,
com certeza.
Esse é muito bom.
Muito bom.
Até
muito
chegar Batman do Futuro, né?
Não, esse daí é melhor que Batman do Futuro.
Eu gostei de Batman do Futuro.
Não, não. Mas o Batman do Futuro é uma porcaria. Cara... Tudo é melhor que Batman do Futuro.
Que é isso? Que é isso?
Ah, e tá na Netflix,
Bruce
viu?
Tim, a série é o animada. Que inventou isso aí. Cara.
Esse é o nome, Bruce Timm. Que o pessoal até chama de Bruce de Teamverse, né? Acho a turma fala, porque...
É o Teamverse.
Quais são as animações mesmo, Douglas? É o Batman, depois tem uma animação do Superman.
Tem a do Superman, ele fez depois, né, o Batman do Futuro também com ele, o Liga da Justiça, Sem Limite, tudo é desse universo dele aí, cara. Foi depois acrescentando. Mas o que é interessante, eu acho, que falar dele aí nesse do Batman... Que foi nesse Batman que veio o Arlequina, por exemplo, né? Da animação. Então, não tinha nos quadrinhos e tal, então surgiu de lá e ele tinha aquela pegada meio noir, né? Então, cara, ficou muito, muito bom. Até hoje é legal isso.
E o Bruce Timm, que ele deu início a uma série de filmes de animações da DC, e aí você tem pérolas maravilhosas, que são filmes de orçamento mais barato e que eles adaptam quase que ipsis literis grandes sagas dos quadrinhos. Então você tem a Máscara do Fantasma, você tem o...
O Homem da Máscara de Ferro.
O Homem da Máscara? De onde você tirou isso aí?
Batman Abaixo de Zero.
Você tem o Batman Sub-Zero, você tem o... Aí
Mortal Kombat?
Você tem as animações do Cavaleiro das Trevas.
Sim.
Você tem as. Você tem a animação da. Você tem vários. Tem algumas não são. Tipo, eles fizeram uma animação da morte do Superman que não ficou. Que não é boa.
Dessas daí, tem duas que são muito boas, que é Batman vs Superman Apocalipse.
Sim.
Que é a Supergirl chegando na Terra. E tem Inimigos Públicos, Batman e Superman. Sim. Mano, essa animação é muito...
Porque são baseadas em algumas coisas dos quadrinhos. E...
que tem a... É o Kim Kataguiri e o Arthur Duval.
Guto Zacaria. Eles que denominam Inimigos Públicos. Você citou pra quem que é isso aí, pô?
Tá na hora de passar pro próximo bloco.
Então, uma coisa que é interessante aí desse que o Bruce Timm trouxe aí, cara, que são os dubladores, né, mano, que até hoje aí revolucionaram mesmo, eu acho que foi o que deu muita força nessa época também, que era o Mark Hamill, né, cara, fazia o Coringa na série, e aí... Quem dublava o Batman aí nas séries antigas era o Marco Seixas, né? Que é o. O incrível, né?
Versão brasileira.
Incrível.
Herbert Richards.
Exato, mano. Então acho que isso que trouxe bastante coisa boa aí pra essa época da série aí, que eles investiam muito em dubladores pesados mesmo, assim, lá
na versão original de dublagem, o Batman era dublado pelo Kevin Conroy. Que depois ele chegou a participar da crise no Arrowverse. Ele é o Batman da Batwoman. E, tipo, sim, é interessante, porque eles fizeram essa homenagem com o cara também. E ficou da hora, assim.
Uhum, sim.
Apesar de Batwoman ser uma porcaria.
Sim, então.
Mas... Oh, machista.
É verdade.
Não, é muito ruim, cara. É muito ruim.
E você que está acompanhando este programa em podcast, que é transmitido por todo o universo, você também pode participar conosco das nossas redes sociais. No Instagram, como diria uma amiga minha, Instagram, no Viajando por Terras Distantes, @viajandoporterrasdistantes. No X, ou antigo Twitter, @viajandotd. E se você quiser fazer parte do nosso grupo seleto no WhatsApp, você pode enviar uma mensagem particular no Instagram ou no X, ou você pode também olhar lá no, na bio. A gente colocou lá o link, então você pode dar uma olhada lá. E você pode interagir com a gente diretamente. Vai ser muito legal. O Felipe é o cara que mais gosta lá do WhatsApp e fica colocando coisa lá. Mas a gente tem aqui alguns retornos, inclusive nós esquecemos de colocar algumas coisas importantes no último programa, que nós estávamos conversando com a Karina, que foi premiada como a melhor atleta feminina brasileira de CRS. É isso aí, parabéns, Karina, participou com a gente do programa, então muito legal ter recebido ela aqui com a gente. E aí, eu também fiquei muito feliz com o retorno que a nossa querida Dori, a Kaori, deu. Porque ela disse que o programa que a gente fez a respeito do cenário feminino de eSports com a Karina foi o seguinte, ela falou assim, ó: preciso dizer que nunca vi um podcast abordar de forma tão incrível a mulher no cenário. Dori, eu sei que você tá ouvindo a gente. Seu retorno, já falei até para você no WhatsApp, honrou muito a gente, honrou mesmo. Essa era a nossa preocupação, de poder abordar de uma maneira sincera, legal e também dentro daquilo que a gente acredita, que é a Bíblia. A gente sabe que você acredita também, então eu achei isso muito legal e realmente a gente tem que abordar na real, e a Bíblia valoriza muito a mulher, a gente acredita na Bíblia, então a gente tem que valorizar a mulher como nós nos valorizamos, né? É igual diante de Deus. Então não dá pra ser diferente. Muitas outras pessoas opinaram sobre outros programas. O pessoal, quando a gente falou a respeito dos programas de live action, o pessoal se manifestou aqui, falando, nem vou assistir One Piece. Aí o Carlos querendo ganhar a pessoa, vai assistir sim. O Douglas Xavier falando, né? O pessoal interagindo. Renan Moser, grande abraço pra você também. O pessoal interagindo bastante. Valeu, pessoal. Muito, muito bom receber. Até o Roger Magalhães. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês, participação de todos aqui. Bom, a gente sempre dá um espaço aqui para os nossos convidados, e o Douglas Xavier, como ele falou no começo, ele é do God Vibes Podcast. Não procure por Good Vibes, procure por God Vibes.
I wanna love you.
Ô Douglas, como é que, ó, a gente tá terminando o ano, né, o God Vibes aí, sucesso incrível junto com Viajando. E a gente vai, no ano que vem, ter novidades aí.
Junto que ele vem aqui, né?
God Vibes.
Aí dá uma moral pra ver se a gente vai.
Nada, eu me sinto constrangido em participar com vocês aqui, porque vocês são muito bons, cara. Isso
história,
é de verdade.
Mano.
Isso não é zoeira, não. Vocês fazem parte da minha caminhada louca pelas ruas de São José dos Campos.
Oh.
Vocês, aí dia. Sim, mano.
Nós e um colete à prova de bala.
Enquanto eu tô suando lá, vocês estão na minha orelha, né? Então eu curto muito ouvir vocês.
Valeu.
Mas é isso aí, gente. Sou do God Vibes Podcast. A gente tá encerrando um ano aí. Foi muito bom esse ano, né? A gente veio de um ano bem diferente, participando de vários eventos. Os eventos geeks aqui da região convida a gente para estar junto com o podcast lá. E isso tem sido muito legal, né? De a gente estar participando de eventos seculares, né? Não só cristãos também, como a gente participa, mas em eventos seculares também. E nos permitem entrar lá o God Vibes lá no meio. Isso tem sido muito bom, né? E para esse ano que vem, a gente vai ter algumas novidades aí, que a gente vai ter um hub aí também próximo a vocês aí em São Paulo, né? Então teremos convidados aí, né? E quero muito ter vocês também lá, né? Felipe, eu tô um pouco mais longe de você, cara.
Nossa,
tô ficando mais longe
agora
de você.
Todos os convites eu fico triste, mas
em breve. Novidade, próxima, breves em breve. Ano que vem, Felipe vem pra São Paulo.
Nove breves em breve.
Isso. Olha aí, cara. Então, aí nos veremos aí. E é isso, cara. Então, indo atrás aí de trazer novidades, né? Não ficar tanto só aqui no MesaCast e tal, tudo mais. E tem aí para esse ano que vem também o nosso portal, que é o site nosso aí, godvibespodcast.com.br, que você já pode entrar lá, não vai ver nada, né? Mas vai acessar nossos links lá, por enquanto, tem lá, tá bom? E é isso aí, sempre muito feliz de estar aqui com vocês. Aí.
Muito bom. E vamos continuar conversando a respeito do universo DC nos meios de comunicação de massa, animação e filmes. Bom, a gente fazer só um adendo antes de falar dos universos compartilhados DC, que pra meio que reagir um pouco aí ao MCU, né, a Marvel, a gente teve a gente não citou e precisa citar a animação do Super Shock, né, que o Static Shock, né, em
Carabim inglês, bim,
foi
bim.
Uma animação acho que marcou todo mundo, né, foi muito legal também, era nossa infância aí, também agradeceu. Mas a gente teve, a DC tentou fazer com Lanterna Verde um universo compartilhado.
Graças a Deus não deu certo.
Não deu certo. E aí, o filme foi muito flopado, flopou de público, flopou de crítica, flopou até o ator. E aí eles falaram, não, vamos chamar um cara que fez um filme decente, que foi o Watchmen, que alguns outros filmes, né, 300 e tal, vamos chamar esse cara pra ele fazer um filme de super-herói, o Zack Snyder. E aí ele iniciou o que o pessoal... oficialmente o DCU, DC Extended Universe, mas o pessoal gosta de chamar de Snyderverse, né? Que é um universo que seria... Que pra mim...
Que só funciona na cabeça dele, né?
Mas na minha opinião, tinham que ter dado um ponto final, e não vão dar. Sim. Mas pra mim, deveriam ter dado um ponto final. Se eu fosse, com toda a humildade, se eu fosse o James Gunn e o Peter Safran, eu teria dado um ponto final, mas não vão dar. Vai ficar um pouco em aberto aí, encerrando daquele jeito. Mas acho que é legal a gente falar, né? Começou com o filme do Homem de Aço.
Então, eu particularmente gosto muito do Man of Steel, filme de 2013, né? Do Zack Snyder. Eu acho que é um dos filmes mais icônicos de super-herói que tem. Eu acho que o Zack Snyder, ele consegue trazer essa atmosfera de que, tipo assim, o super-herói, ele tem aquela aura de um deus. Ele retrata isso no Superman. Apesar de, é um Superman meio melodramático, um Superman isso, aquilo, mas eu acho que essa questão da humanidade explorada no Superman foi uma coisa que a gente nunca tinha visto antes. Então, eu acho, particularmente, o Man of Steel muito bom mesmo.
Quais filmes que a gente tem? Quem que pode elencar os filmes aí que a gente tem do DCU?
Tá? Alguém se habilita?
Depois dessa safra aí do Snyder, acho que tem o do...
Não. Não.
Só o do Snyderverse.
A partir do Homem de Aço.
Já aí você fez pergunta,
né, do Man of Steel. Você tem o Superman versus Batman. Depois do Superman versus Batman.
Ruim que dá.
O Esquadrão Suicida em 2016.
Jesus amado.
Ele é antes do Mulher Maravilha?
É o primeiro.
Ele
ou
é
o
antes
segundo?
Do Mulher Maravilha. O...
É o primeiro, né?
O primeiro. Esquadrão Suicida.
Aquela atrocidade.
Que era pra ser do David Ayer e depois foi pra outro diretor aí.
Ah, é?
O Coringa lá, o primeiro também, né?
Não. O Coringa é Elseworlds, né? Não é... Ele não... Né?
São, só
é
um tem coisa separado. Ruim, né?
Não, vamos elencar.
Aí tem o Mulher Maravilha em 2017.
Isso,
o
Mulher
primeiro.
Maravilha.
É. Bom.
Tem a Atrocidade Liga da Justiça em 2017.
Aí tem a Liga da Justiça do Joss Whedon.
E aí vem o...
Aquaman,
tá?
Agora eu não lembro se Aquaman é antes ou depois.
Acho que o primeiro é, sim.
O primeiro é o Aquaman.
Que é bom também.
Aquaman, Shazam.
Filmou pra família. Filmou pra família.
2018 Aquaman, tá?
O Liga da Justiça
o
Watchmen, Snyder Cut. Vocês
já comentaram?
O Watchmen Watchmen ele é Vértigo, né? No, mas ele é um filme de super-heróis, mas ele é Vértigo. E a gente comentou quando falou do. Que o filme que revelou pra super-heróis. O Zack Snyder, né? Todo mundo gosta e tal. Realmente é um bom filme, eu acho. Um bom filme e tal. Mas a gente tem... Mas aí eu acho que o Homem de Aço é um bom filme. O Man of Steel é um bom filme. Legal. Mas assim, o Zack Snyder jogou um dark, né? Muito, muito forte, assim, em cima do DC. Quem é dark no universo DC é o Batman. Ele é o Dark, ele realmente é o sombrio do universo DC. Os outros, eles são o próprio Superman, ele é mais coloridão. Mulher Maravilha, então, nem se fala. E aí eu acho que acertaram no Shazam, porque eles trouxeram a zoeira do moleque. Apesar que mudaram o personagem...
Shazam podia ser o Ed Murphy, né?
Shazam, o S é sabedoria, é o Salomão, sabedoria de Salomão. E aquilo lá é o que menos tem é sabedoria. O resto ele tem tudo, mas sabedoria ele não tem. Aí resolvem no segundo filme com a sabedoria emocional. Ah, bobagem.
Essa questão do Shazam, tanto do Shazam quanto do Superman.
E o Superman mata o Zod, né?
O Superman já matou nos quadrinhos, né?
Tá.
A gente passa por. É que nem o pessoal, o Batman não mata, porque o. Não, o Batman do Lana matou. O Batman do Michael Keaton matou. Os caras pegam no pé. O único Batman do cinema que não matou foi do Robert Pattinson. O único.
Matou só o fã, né?
Entendeu?
Mas é muito bom, né?
Não, não. Pra quem é fã de Batman, é muito bom.
O The Batman é bom.
Bom,
e o, é. Mas essa é questão do, tanto do Shazam quanto do Superman, ela é muito reflexo dos Novos 52, que pra mim é horrível. O Superman nos Novos 52, ele é um poço de músculo que não usa inteligência pra nada e ele é meio descontrolado, meio louco. O Shazam é um moleque bobão. Perdeu-se aquela essência do Shazam da Fawcett Comics. Então, o Snyder Cut, ele tem um reflexo daquilo que estava sendo vendido nos quadrinhos também. Que os Novos 52 é muito ruim nesse sentido. Por isso que eles fizeram o Rebirth, o Renascimento, que agora começa o Superman colocando a cueca por cima da calça novamente e assumindo aquela coisa que era o Superman que a gente conhece, entendeu?
Então, rapaz, aí... mas... Não, tem tanta reencarnação nisso aí que tá difícil. É reencarna, rebuta...
Não é isso, mano. Tipo, eu como um cara que assisto por fora, assim, né? Não tenho tanta acompanhamento da DC. Toda vez que se fala de DC, tem alguma coisa nova. Seja de séculos atrás, o que lançou no meio de 2000 e não sei desconto aí. Cara, aparentemente, na cabeça deles funciona de uma forma, pelo menos assim, vocês podem me dar detalhes sobre. É meio que descentralizado. Quanto mais descentralizado, melhor. A Marvel, por exemplo, já tenta deixar o negócio mais centralizado. Por mais que eu veja um carinho da DC, e eu até prefiro esse lado mais dark do Zack Snyder, por exemplo, eu ainda vejo que a DC tem um pouco desse traço mais dark. E a Marvel trata bem mais com paras sociais, um negócio mais coloridão. Então eu prefiro DC por isso, mas eu fico triste por eu não ver, tipo, não tem uma linha de nada. Tipo, de nada, de nada, de nada. É totalmente centralizado. Isso pra mim é o que é broxante.
Há um grande efeito borboleta.
É, literalmente.
É, eles seguem eles seguem o que é a pedida do mercado, né, cara? Então, eles de um lado vendo a Marvel fazendo um baita de um universo que pisa no universo da DC de cinemas, assim, completamente e tal, a ponto que aquilo que o André falou, teve uma comoção, eu lembro na época também, assim, que os filmes estavam muito, muito dark mesmo, assim, cara, sabe? Muito, então, tanto é que no Esquadrão Suicida foi onde ele começou a pegar um pouco que é a tendência Marvel, né, de ser mais colorido e tal, não sei o que lá. Então ele tá, o universo tá se reinventando, mas é só por causa do mercado, que eles estão vendo que a Marvel tá para esse lado mais colorido, é só por isso, porque senão eles iam manter desse mesmo jeito dark aí até então, viu, cara?
É, uma característica da DC, desde os quadrinhos, é que ela dá liberdade mais criativa, ela dá mais liberdade criativa pros autores. Até pelo fato que a Marvel ela ficou muito concentrada no Stan Lee, enquanto que a DC teve vários autores. Então, veio o Jack Kirby com uma ideia doida dos Novos Deuses e eles deixaram ele fazer. Ah, ganharam o nossa, como é o nome do vilão agora?
O Darkseid.
Darkseid.
E o Darkseid. A contraparte dele, o Pai Celestial de Nova Gênesis.
É, isso é até o Mr. Miracle. E, então, você tem o... com essa liberdade mais criativa, você ganhou o Batman Cavaleiro das Trevas, Batman Ano 1, você tem o All-Star Superman, você tem algumas coisas interessantes.
Frank Miller, né?
O Frank Miller trabalhou, o Alan Moore trabalhou no Monstro do Pântano primeiro, depois criaram aí o John Constantine, o outro lá, esqueci o nome do autor que criou o Sandman. Então, é uma característica da DC, da liberdade criativa. E aí você tem um filme do Coringa, você tem um filme do The Batman, do Robert Pattinson. Então, às vezes erra, tem um Esquadrão Suicida, mas normalmente é quando o estúdio vai lá e mete a mão. Normalmente você consegue, dando essa liberdade criativa, ter coisas boas e o pessoal.
E muita coisa ruim também.
É, acaba tendo muita coisa ruim também. Prêmio
Esquizofrenia Awards vai pra DC, né? Que, meu Deus, acompanha isso aí.
Só pra gente ter aqui a lista. Então, é Man of Steel, Batman vs Superman, Esquadrão Suicida, o Mulher Maravilha, Liga da Justiça, Aquaman, Shazam. O Birds of Prey, que é um bom filme, que é o da, da Arlequina, né? A Arlequina, emancipação maravilhosa. É, o Mulher Maravilha 1984.
Horrível.
O Zack Snyder, Liga da Justiça. O Esquadrão Suicida, que pra mim é o melhor filme desse EU aqui. O Adão Negro, muito problemático. O Shazam, Fúria dos Deuses, que tinha uma boa ideia.
Que lembra o Adão Negro.
O The Flash, que também tinha uma boa ideia.
Não,
o Besouro Azul, que é ok. E aí a gente vai ter o Aquaman e o Reino Perdido.
A maioria não viu, a gente fala
tem
ok.
Tem o Peacemaker também, o Pacificador.
E aí seria a série do Pacificador,
que é muito boa. Não, é muito boa.
Então... Cara, nunca na minha vida que eu soube que tinha Besouro Azul na DC, velho. Do nada lançou um filme. E eu ainda fui assistir ainda, por incrível que pareça.
Mas você gostou?
Eu gostei.
É bom.
Gostei.
Faz referência à Usurpadora. Marimar.
Sou Maria.
É como Maria de Bairro. É muito bom, mano.
Mas aí...
Nas HQ, tem o, aquele Besouro Azul? É daquele jeitinho ali?
Tem. O Besouro Azul,
cara,
ele
é
já
latino,
tá na...
A galera é latina também?
É o primeiro é o pai da Marquezine no filme. É, que é o classicão. Aí depois vem o latino.
O Besouro Azul, ele tá na quarta geração. É, ele tem
a dinastia de Besouros Azuis.
O primeiro é da Charlton, que é da Era de Ouro. Aí depois você tem um outro. Aí tem um que foi, que é esse, o pai da Bruna Marquezine, que foi assassinado por um pelo vilão do Mulher Maravilha, que é o... Qual é o nome dele?
Max
Lord. Ele é quem assassina um dos Besouros Azuis. Aí você tem você tem o novo Besouro Azul aí, o latino aí, que,
um sucesso.
Que já tinha aparecido antes.
Não, e assim, furando a bolha.
É uma pontinha no iceberg, velho, de um possível universo expandido, entendeu? Pensando assim, comparando com Marvel, eu achei da hora porque ficou bem amarradinho e deu uma possibilidade de continuação boa. Se vai ser bom, aí é outra história.
Que nem se vai ter dois, né?
Porque não deu bilheteria. Mas assim, começou... O que que esse universo estendido revelou? O James Gunn é muito fera, né? Então...
Tira leite de pedra.
Começou com o Zack Snyder, terminou... Meu, James Gunn, tudo que você fez deu certo, vem pra cá. E aí fizeram, e agora... Bom, daqui a pouco a gente vai falar do futuro.
Vai.
Antes, a gente teve o... Eles fizeram um universo compartilhado de séries, o que eu acho que deveriam ter feito em Smallville, que é o Arrowverse.
Jesus amado, Deus, viu?
Cara, é muito
ruim, hein?
Eu estou assíduo no Flash. Tô esperando a nova temporada e ainda não saiu. Hein?
Rapaz, você gosta de tortura, né? Você...
Cara, eu comecei tudo. Também por influência da minha digníssima esposa e estou aí amarrado até o final. A nona não saiu por causa do lance dos roteiristas aí, velho. Ah, empacada, faz tempo.
Né? Mas tem roteirista essa série? Que
não, tem roteirista. Não tem roteirista, não tem direção de atores, que é, pra mim, a pior coisa das séries da CW.
A Flash é muito ruim, gente. Arrow começou bem, mas depois também virou qualquer coisa.
Então, você tem Arrow...
Cara, começa assim, legal, acho que tem umas três temporadas ali que...
Pra mim, que não assisti HQ, ou não li HQ, na verdade, ele é da hora. Só que tem umas pontas bem bizonhas comparado à história raiz, se é que eu posso dizer assim. Mas o lance deles, tipo, sempre serem estourados em série, né? Digamos assim, a DC. Então, pra eles era uma vantagem. Então, pra mim, nada problemático eles continuarem fazendo séries, independente se live action.
É, mas aí.
Foi bom? Foi. Mas.
Gotham
também no caminho, né?
Então, é que eles fizeram.
Faz parte do Arrow.
O Arrowverse é. O Gotham Arrow,
Fox, né?
Arrow, a série do...
Legends of Tomorrow.
Legends of Tomorrow, Flash. O Flash.
Mas aí não é Tomorrowverse.
Fica quieto. Oi? A Supergirl. Aí você tem aquele outro... O
Batwoman e...
É, Batwoman. E isso, Black Light, o Raio Negro.
Meu Deus, só o melhorzinho é o Raio Negro ainda.
E aí você...
Falou Batwoman?
Falou Batwoman.
Falou sim.
Aí cita duas vezes pra lembrar.
Qual é a última?
É, o Titãs não ficou, mas eu achava que ia entrar, mas...
Primeira temporada foi bem.
Mas tá em continuação, tá? Que tá na terceira.
Tá interligado,
Constantine, cara. E o pessoal botou no universo paralelo, que colocaram a série do Lúcifer também, depois, porque ele aparece...
O Lúcifer faz parte também do DC também.
Meu Deus.
É, o Lúcifer,
essa Preacher, novela aí.
Preacher também, e você tem a série da do Doom Patrol, né? A Patrulha do Destino, que era pra ter sido junto com os Jovens Titãs, mas mudaram, enfim... Mas o Arrowverse nos
deu... E o Flash também pega esses pontos do Guerras Infinitas lá, que é justamente onde tem os crossover, e o Flashpoint.
Essa é a
por
questão.
Por isso que eu achei bacana.
Eles fazem os melhores crossovers da televisão pra mim. As séries, na boa, eu acho um lixo. Mas, assim, do ponto de vista técnico, principalmente. É porque é série de TV, baixo orçamento e tal, beleza.
A Demolidor mandou um abraço.
Exato. Agora, quando você pega... Os crossovers são muito legais, cara. Os crossovers são divertidos, são bacanas. E aí, eles culminaram fazendo um crossover com Crise das Infinitas Terras, que a ideia era unificar tudo, inclusive o cinema. Mas aí a DC Studios não deixou. Aí flopou. Aí o produtor do Arrowverse saiu chateadíssimo, decepcionadíssimo.
Deixa ele reassistir tudo que ele fez, que ele vai ficar bem chateado.
Né? Não, mas
os caras fazem o que eles têm. Inclusive, os atores da série... os atores da série são, na minha opinião, são bem melhores que os do cinema, hein, mano?
Não, não.
Total. Não, minha esposa queria porque queria o Barry Allen, né? O Barry Allen.
Ah, é, não, 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 aquele série, Barry filme, lá, meu Deus.
Ah, depende do que você tá falando. Eu acho que o cara que faz o Arqueiro Verde é bom.
Ele é bom, ele é bom. Não, ele é bom, o cara desse lá, ele é bom.
Mas Rodrigo Hilbert, americano.
Mas ele não faz um Arqueiro Verde bom. Porque Arqueiro Verde bom é socialista e piadista. Ele não é isso na série, ele é só um...
Ah, ele é meio cômico.
Ele é serião.
Não, ele é serião.
É, mas ele é mais
você
reflexivo.
Você falhou com essa cidade, ah, meu Deus, mano.
Não, já tá vendo dublado também.
Não,
já
mas
quer o quê?
Os atores... Não, eu acho que pra TV os atores são bons, os atores são legais. Eu acho que antes com bom orçamento. Como, por exemplo, é um produto de TV, ele funciona bem como um produto de TV. O que não aconteceu na DCU, que como produto de cinema algumas coisas funcionam, outras coisas não. Simplesmente, na boa, o Superman contra o Batman ficou ruim. Não, não funciona como produto de cinema.
Não funciona como
não
nada,
funciona,
aquilo ali.
Não funciona, não funciona.
Horrível.
Não, é ruim. Marta! Ah, vá dormir. Você falou do Rachel aí, tem
é
o Marta.
É muito filosófico, mano.
Ah, é.
Marta tem um peso.
Deixa o Douglas falar sobre a filosofia da Marta. Uma boa ayahuasca, você vai ver a filosofia.
Não. Cara, eu, só antes da gente ir pro próximo, eu não poderia deixar de citar, dentro aqui das séries, mas dentro da série animada, a Teen Titans. Eu sei que aqui todo mundo não acompanha, porque é um negócio infantil. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Depois que
acho que é o que eu mais acompanhei.
Depois que a gente se torna pai, a gente começa a participar muito de festinhas de aniversário.
É verdade.
E você sabe quando um negócio venceu, é quando tem festinha com os temas. Então, várias festinhas tem Teen Titans. Então, pra mim, é uma série que pegou a molecada hoje aí, né? Os adolescentes também. Então,
pegou.
É, muito
bom. E o que eles são maiorzinho lá atrás é a abertura da Ami Puff Yumi, pô.
Essa é a Teen Titans.
Ah, não, achei que tava falando do Kids também.
Teen Titans Go. Ah, e aí é eles cabeçudinhos.
Agora tem o Go, né?
Mas os dois são bons.
E ainda tem os jogos, mano. Os jogos também.
É, os dois são bons.
Os dois são bons. O outro funciona pra criança, funciona muito bem.
Funciona muito bem.
Quando tava tudo flopando no DC Extended Universe, eu vi os caras estavam falando, meu, o que, que a gente ia fazer? Ah, antes até, na verdade foi antes. Quando eles falaram assim, meu, a gente tem os novos 52 nos quadrinhos. Vamos fazer os novos 52 em filmes animados? E eles fizeram. Pegaram a saga Flashpoint, colocaram numa animação, que é um excelente filme animado.
Tem um do Batman aí também, não tem? Que é bom pra caramba.
Sim, então, e aí vem uma série, acho que são uns 17 filmes, é alguma coisa assim.
Tá,
que é melhor do que o Universo Marvel. É melhor do que o Universo Marvel. É melhor do que o... Ele é coeso.
Não, como animação não tem nem comparação.
Não, mas não, até coesão, como os filmes.
Não,
como
sim, mas é porque a animação...
É fechadinho.
Mas eu acho que a animação nesse sentido é mais fácil fazer com live action. Nesse sentido, de ser mais fechado. Então, pra mim, nem se compara. Eu acho injusto. Mas é melhor do que tudo que já foi feito aí
então,
de
ele, porque principalmente porque ele tem começo, meio e fim. Ele tem o desenvolvimento, ele começa com Flashpoint, rebuta tudo, e aí ele tem o começo da Liga da Justiça, que acho que é a Liga da Justiça Guerra.
E o Batman não cobra mais do segundo filme do que do primeiro. Você tem toda essa facilidade também.
Exato. Aí, você tem vários filmes... Tem muito filme do Batman, na minha opinião, mas tem... Eles pegaram a saga do...
O Batboy ali. Tinha que ter mais.
Não tem nem... Acho que não tem nenhum filme do Lanterna Verde. Tinha que ter tido do Lanterna Verde, cara.
Só primeiro eu consegui fã desse herói.
O Ryan Reynolds acabou com o Lanterna Verde. Essa é a verdade. Do Lanterna Verde pra se reerguer, vai ter que fazer uma série.
Antes ele era um sucesso.
O Lanterna Verde é um super-herói muito bom.
Aqui, no Brasil, ninguém nem sabe quem é, pô.
Ninguém nem sabe quem é, porque o brasileiro é besta.
Não, a galera que consome... Os quadrinhos sempre. Porque antes dos filmes eram os quadrinhos. A galera gostava muito do Lanterna Verde.
Lanterna Verde é bom.
E o Sheldon ajudou a.
O Sheldon é o melhor Lanterna Verde que já teve.
Ó, mas aí a gente tem um filme do Trono de Atlantis, que é muito bom. Muito bom. Enfim, tem um monte, não vai dar pra citar
todos. Todo mundo nesse filme.
É, não, tem um filme do Contrato de Judas dos Jovens Titãs, que é muito legal.
Isso é bom.
Tem um filme do Esquadrão Suicida, que também é maravilhoso, que tem lá o Deadshot de verdade. E você tem... Aí ele termina com o Liga da Justiça Sombria, A Guerra de Apocalipse, que, cara... É um filme, assim, que você acha que ele vai numa direção... Eu não vou dar spoiler. Não, a gente dá spoiler aqui direto. Eu vou dar spoiler, sim. Ele mata todo mundo e, no final, ele termina o filme de animação. Eles vencem o Darkseid,
mas vencem assim, com todo mundo quebrado. Lois Lane morreu, tá todo mundo destruído, tá tudo detonado.
Superman tem kryptonita injetada no peito, mano.
O Superman tá, perdeu toda a família, Superman morreu todo mundo. Cara,
Superman
e aí...
Superman virou carteiro no
final. O Constantine chega no Flash e fala... Rebuta de novo, velho. Reinicia. E aí o Flash sai correndo e aí acaba. E eles terminam a série de... Eles terminam esse universo compartilhado e começa outro, que é o Tomorrowverse. Que, inclusive, um dos primeiros filmes é a punição do John Constantine por ele ter mandado rebutar o universo. Então... E aí o Tomorrowverse tem o Superman, o Homem do Amanhã, por isso que chama Tomorrowverse.
Também esse universo, né? Aí, né? Parece estabilizador dos anos 60. Qualquer um dá um reboot, essa porcaria. Tá ruim, reboot.
É isso, mano. Isso
daí que tem o Lobo, né?
Uma mágica, né?
É, chutou o PC, rebootou.
O Superman, aparece o Lobo no
Homem aparece do Lobo. O Lobo aparece também
Crepúsculo?
No filme mais novo. Que, mano, é Crepúsculo?
Mortal Kombat lá, o
cara de lá. Não,
Crepúsculo é o Batman.
Tem um filme que chama Mundo Bélico, que é que começa bem e termina mal, que é um filme de animação, que é o último que eles lançaram. E eles vão lançar o Crise nas Infinitas Terras. E o Tomorrowverse tem um filme do Lanterna Verde, que é muito legal. E aí, um filme animado. E nesse Liga da Justiça aparece o Lobo. O Lobo, inclusive, salva a Liga da Justiça. E o inimigo principal é aquele...
Lua Cheia.
Não, é o... É que é um inimigo... Ah, esqueci. Você que me falou desse inimigo. Mogul, não é Mogul?
Mogul. É o que... Isso. Das plantas.
E então a gente tem isso. Agora, eu queria puxar um gancho de um negócio que o Rissato falou, que é algo que a DC sempre teve e que era a grande diferença com a Marvel. Os heróis da DC são deuses, realmente. E os heróis da Marvel são mais humanos. E sendo deuses, a gente... gosta, acho que uma coisa que atrai nos heróis da DC é que a gente sabe que no fim das contas eles vão salvar a Terra, eles vão salvar o dia, mas eles têm ao mesmo tempo um lado humano. Então o Superman tem a Kryptonita e a crise com a Lois Lane, o Batman tem as suas crises pessoais, principalmente ter perdido os pais, né? O Flash, ele no fim das contas, ele vira um pai de família.
Queria ter uma crise bilionária.
O Flash mata, quer ser um pai de família. Você tem. Então, cada um tem ali o seu lado, né? A Mulher Maravilha também tem isso fica muito demonstrado no filme, né? Que ela perde o amor da vida dela. Então, cada um, apesar de ser super poderoso, praticamente invencível, cada um tem a sua crise. Cada um tem a sua coisa, salvo o dia, mas sempre tem um problema para resolver também. Então, no começo não era assim, eram simplesmente deuses, mas foi necessário criar uma identificação com os seres humanos até para você poder ter uma identificação com o público. E aí a gente tem um grande herói, que é o maior de todos, creio que na opinião de todos que estão aqui, que ele é invencível, ele é todo poderoso, mas ele se deixou vencer para nos salvar.
Batman?
Não. Que é Jesus. Claro. E que se identifica conosco. Para quem quiser ler, Hebreus 4, de 14 a 15, você abriu aí?
Não.
Não? É, eu achei que você ia se adiantar.
Mas eu vou abrir. Na edição vai parecer que tá aberto.
Na edição, editor,
poder
tem que parecer
da edição.
Que tá aberto.
Você abriu aí? Abri, André.
Legal, então leia para nós, por favor.
Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza da fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado.
Então a gente tem alguém que se identifica com a gente, que sabe o que a gente sofre, é todo poderoso e também por isso pode nos ajudar e por nos entender... também pode nos ajudar, que é Jesus. Então...
Se tivesse vídeo, agora é a hora que tem aquele meme dos heróis se ajoelhando e Jesus de pé. Assim.
Marco, viu, Marco?
Esse é o Marco, eu mando toda a Páscoa pros
olhos. A mensagem, ela vai pro feed, hein, mano?
Vai pro
feed. O melhor é quando aparece o Hulk quebrantando o coração.
Isso é maravilhoso.
Você não sabe se ele tá quebrando a terra ou se ele tá, tipo... Mas ele tá muito sentido nessa
Jesus parte. É o top dos tops.
Mas dentro disso que vocês falaram, assim, eu acho que o... A cultura pop, ela espelha muito, ela é um binóculo para a gente entender como que está a humanidade em si, né? Uma coisa que vocês percebem hoje, assim, principalmente falando desses filmes que tratam como deuses, né? Os super-heróis, principalmente os da DC, você percebe que existe um pouco, falando um pouco sobre nos filmes relatos sobre a falta de fé que as pessoas têm nos heróis, né? Tanto que eles são tratados assim, nos mostra assim, cara, como que a humanidade está com ateísmo alto, né? A falta de fé e esperanças, né? Que tanto é que, principalmente com Superman, vocês percebem nos filmes que tem essa questão do povo contra ele em questão da fé, de achar que é charlatanismo e coisa do tipo, né? Então, é o que a humanidade está em hoje em dia aí, né? Um pouco falta de fé em Deus tal, e eu acredito que é um grande binóculo para a gente, como cristão, ver, né, como que as pessoas estão tratando uma divindade, por exemplo.
É, porque acho que a gente perdeu um pouco a identificação. Acho que é muito por causa disso, porque quando você entende que as pessoas tratam Deus como muito distante, então ele não tem nada a ver comigo, ele não tem nada a ver com os meus problemas, então eu vou viver como se ele não existisse. Às vezes não é um ateísmo teórico, até acredito que Deus existe, mas eu tenho que resolver minha vida. Então é um ateísmo prático, né? Mas quando a gente entende que Jesus se identifica com a gente, nos entende e quer caminhar junto com a gente, então eu acho que muda a visão, né? Realmente a gente tem que usar esse binóculo e para trazer a resposta também, né? Para as pessoas.
Eu acho que isso aí que o Douglas falou. No primeiro filme do Vingadores, sei que a gente tá fã de si, mas é que no primeiro Vingadores, isso fica muito claro pra mim, quando o Capitão América, ele é descongelado, e aí ele começa a ver o mundo como tá, e aí tem uma hora que ele vai vestir o uniforme dele. E aí acho que é o agente Coulson, se eu não me engano, chega nele e fala assim, mas não tá meio fora de moda, né? Estrelas, toda essa coisa colorida. Aí ele fala assim, eu acho que o mundo tá precisando de alguma coisa fora de moda. Tipo, um resgate, alguma coisa que se perdeu.
Boa.
Tipo, isso é bem interessante também.
Um legal. Reboot, então, né? Vamos de mais um reboot.
Reboot aí, reboot o mundo.
Agora vamos ao que interessa, né? Vocês falaram. Eu disse, já fiz uns 50 mil reboot. Mas pra mim, o que mais interessa e o mais importante é o futuro desse Benedito, desse U. Como é que vai ser? Cara, assim, eu vi dos últimos filmes, né? Desse ano, pelo menos. O Besouro Azul, como eu já comentei, curti.
Sem futuro.
O Flash, mais ou menos. Ainda queria que fosse pelo menos o Flash da série do Arrowverse ali. Acho que ia ser da hora. Bacana demais, até porque esse é o Tato, ele tá fazendo uma reta de coisa não decente, né? Ninguém sabe qual filme que esse filme vai dar, qual ator, onde é que o ator vai, enfim. Mas eu vi o trailer do Aquaman no cinema nesses últimos tempos. Eu também fiquei hypado. Mas hype por hype, o Flash também eu fiquei hypado, né? Mas o filme também não foi
assim. Também é o Zé do hype, né? Também.
Não, mas é porque o trailer tá me dando um
negócio absurdo, né?
Na minha cabeça, o Flash ia ser descomunal. Mas aí, enfim, não atingiu as expectativas. O que é que vocês imaginam? Eu sinto um cheirinho de esperança com o James Gunn. Pelo menos eu consigo ver nos últimos filmes que ele tá conseguindo lançar algumas coisas bacanas. Pode ser que não seja como a gente quer, que a gente já tem parâmetro mediante Marvel, né, por exemplo. Mas eu ainda consigo ver um cheirinho da esperança ali pra DC.
Aquaman é difícil, viu, rapaz? Eu até acho que pode ser um bom filme, mas tá todo picotado esse filme aí, não é o que teve que editar.
Detalhe que a mulher também, ela tá aí em processo, né?
Então, uma edição eterna, processo, né? Eu acho que corre o grande risco de ser estranho esse filme, porque tiveram que mudar várias vezes no meio do caminho. Então, não espero tanto, não.
A gente vai ter o filme do Pinguim do universo do The Batman, né? Que é com o Colin Farrell fazendo...
Acho que é série.
É série?
Acho que vai ser série.
É série?
Pelo que eu fiquei sabendo, era série. Série do Pinguim. E tem a série do Alfred já, né? O Pennyworth, mas que não tem a ver com esse universo do Batman.
É da HBO Max.
HBO Max.
Tudo na Max, né? Vai virar Max. Bom, esse novo universo do James Gunn, ele já falou que vai chamar, acho que, Deuses e Monstros, né? Gods and Monsters. E ele vai se basear muito em
Deuses e Monstros.
Em alguns quadrinhos que são da década de 2010 pra cá. Então tem o All-Star Superman, que ele vai se basear bastante. E ele vai pegar muita coisa que foi acrescentada no universo DC depois. Então você
que
tem,
que é All-Star, por exemplo, Superman? Tipo o Super Mario All-Star? Coletânea dos...
Não, ele pega, assim, algumas crises do Superman. Ele já é o Superman, não é origem. Mas ele tá no começo de carreira. entendeu? Que é o...
Os
que,
três na verdade, meses de experiência.
É, o... é, mais ou menos. É
o Smallville do cinema.
Não é o Smallville, é o Superman, o Homem do Amanhã. É, a anima... é aquilo que a animação tem,
mas... Ele já entendeu que é o Super-Homem, mas tá começando.
É, não, exatamente. É tipo que nem o Batman lá do Robert Pattinson. É um ano
dois. Eu acho que agora é um ótimo momento pra fazer o Superman soviético, né? O que vocês acham?
Red Sun, muito bom.
O mundo vai amar agora, esse é o momento.
Muito bom.
O mundo vai amar agora a gente falar sobre isso.
Superman russo.
De qualquer forma, o importante é o hype, né, mano? Já dizia o filósofo lá, né? Quanto mais fala de mim, mais a minha bunda cresce. Oh.
Que isso? Que isso?
Filósofa contemporânea do funk. É isso.
Você podia falar beijinho no ombro, mas não.
Você citou um trecho do Enem aqui.
É. De uma então, lembrando que é uma questão do Enem, esse, né?
É.
Foi censurado, você ouvinte, vai pra gama de telas pretas você e censuradas, mas...
Com vontade de saber a frase, você vai ter que estar na comunidade.
Que aí o Felipinho te fala, gente, só viu esse pique, aí, você ouviu? Então, é.
É, aí eu já perdi então. Mais seguidor de novo, porque ele perdeu da outra vez lá. Mas é o...
Que nada, aqui só cresce. Igual essa frase, seguindo...
O James Gunn, ele falou que vai continuar com a série do Pacificador, até vai. Porque a esposa dele tá na série, né?
Então,
e é produzida por ele também.
E ela falou pra ele que ele quer continuar.
E aí o que me pega é que na série do Pacificador, o Jason Momoa aparece como o Aquaman. Então, tipo, o que dá a entender é que algumas coisas do Snyderverso vão ser mantidas.
Não, o Jason Momoa se deu e bem ele, de Aquaman, na minha
ele
opinião.
Ele não tinha sido demitido, mano. Tipo, encerraram o contrato dele, parece alguma coisa assim.
Então, parece que ele foi confirmado como não ser mais o Aquaman. Então, mas tá muito em aberto.
É, daqui a pouco o Henry Cavill aparece
eu
como
Eu acho
super-homem
que, na verdade, ele vai dar meio que uma bica na coesão. E vai por outro caminho.
Tá, Creature Commandos. Que é isso? Eu nem sei o que é.
Creature Commandos é uma... Cara, ele pegou a Doninha. Sabe aquela Doninha que aparece no Esquadrão Suicida? Ele vai pegar...
Doninha não é um personagem assim de Capão Amarelo.
Ele tá pegando uns heróis que nem ele fez com Guardiões da Galáxia. Uns heróis que o pessoal não conhece, mas que ele pode trabalhar bem. Que ele pode zoar e tal. O Creature Commandos
que
é uma...
Que se flopar é lucro, né?
Exato. É uma turma meio doida, que ele quase um esquadrão suicida, mas que são criaturas bizarras, que se tornam super anti-heróis, assim, mas dirigidas por um general lá. Se eu não me engano, é esse que é do selo Wildstorm, não é?
Eu acho que é.
É o Creatures Commandos.
Não é daí que tem o maluco que arranca os braços e bate nas pessoas com o braço?
É um negócio assim.
Meu Deus.
É um negócio bizarro.
Coisa bem family friendly vindo por aí. O Waller é o quê?
O Waller é a série da Amanda Waller, que é a que fez... É a chefe do Esquadrão Suicida. É uma mulher
sem... É uma série de repartição, The Office.
Ela detesta a Liga da Justiça, porque a Liga da Justiça é muito boa pros padrões dela. Ela botou o Esquadrão Suicida porque sabe que alguns problemas precisam ser resolvidos com morte.
Então, trabalhar gente conhecida, ele não quer.
Amanda Waller é aquela...
Daqui a pouco é o porteiro do terceiro condomínio que o Super-Homem morou. É o seu Zé. Aí...
Essa história aí, velho, já é nesse arco do James Gunn aí, dessa vinda dele, que começa no Pacificador, que é a fã das primeiras séries, entendeu?
Exato.
Então é daí que ele começa a montar o cenário dele, entendeu?
É isso aí. Então, eu tava tentando achar aqui... É, porque você tem o Eric Frankenstein no Creatures Commando, você tem Frank Grillo, você tem...
Frank Grillo. O alto da compadecida de super-herói. Chicó.
Frank Grillo é o ator. É isso que eu tô pensando, Frank Grillo. Não, peraí. Corta isso daí. Falei besteira.
Ah, não. Deixa a besteira aí, bonitão.
Frank Grillo.
Frank Grillo vai entrar.
Frank Grillo vai ser o Rick. Tem
um amigo meu que ele me chamava de Shape de Grillo, velho. Porque era mago. Aí quando o cara falou Frank Grillo...
Não, eu tô vendo
isso. Ah, você tá aí. Então, ele vai ser o Rick Flag. Ah, vai ter... Tem a noiva ali de Frankenstein. Tem uma sereia. Tem o Dr.
Frank
Foster.
Frank Grillo.
Ele vai ser o Rick Flag Sr.
Isso.
Porque o filho, o pacificador, mata no final de...
Realmente, agora... Momento nicho.
O Frank Grillo foi o Ossos Cruzados no Capitão América. No todo o arco do Capitão América, ele era o Ossos Cruzados.
Então. Só gente famosa. Vai, Coringa 2.
Que não é do... Aí o que ele fez? Ele pegou, ó, esse vai ser o meu universo. O meu universo vai ser esse aqui, Deuses e Monstros. É,
capítulo 1. Posso estragar.
Esse daqui é o universo que eu vou trabalhar. Aí vai ter o Superman Legacy, que vai ser o primeiro primeiro filme e que vai inaugurar esse novo universo. E aí vai ter Creature Commandos, eu vou manter a Violet Adams como... É Violet Adams o nome da atriz da Amanda Waller, não é?
Violet Adams?
Não.
Viola Davis.
Viola Davis. Vou manter a Viola. A gente é muito flopado.
Violeta.
A gente. Não, o cara que é o especialista errou tudo. Aí ele fala a gente.
Não, a Viola,
o início
vai
a
ser
gente
o.
Tá levando a culpa, né?
É. O Creature Commandos.
Eu já me apresentei
não,
como
essa orelha. Animação.
Não, vai ser o Superman Legacy, a primeira coisa que vai lançar.
Ele Superman falou, Lego vai ser a primeira coisa.
Que eu lembro, mano.
O pacificador não foi com ele, então não é o primeiro.
Ano que vem, Liga da Justiça em Lego, então, vai. É, Coringa 2, o Coringa 1 foi bom, né? Consenso aqui, todo mundo gostou do. Sim. Coringa, bom filme. Bom filme 2. Beleza, é Crepúsculo Batman 2. Qual que é o vilão? Você que é fã? Qual que é o vilão? Já tem aí.
Era o Charada.
Não, Charada é do primeiro. Pelo que disseram, vai ser o Mr. Freeze. Que vai ser o
Schwarzenegger.
Desculpa. Vamos lá. Vamos. A gente tem que consultar. A gente tem que consultar aqui as coisas pra entender.
Os oráculos.
O primeiro. Vamos falar dos filmes primeiro. É verdade. Creature Commandos vai lançar antes. Vai começar primeiro, vai ser em 2024. Superman Legacy é o filme que vai lançar em 2025. Depois vem o The Authority, que esse sim é do selo Wildstorm, que é... Outro dia a gente fala sobre isso. Era de uma outra editora, a DC comprou...
Vamos falar, junto com o Valiant, confia aí.
The Brave and the Bold, que vai ser o filme do Batman
e o Robin.
O filme da Supergirl, Woman of Tomorrow, e ele vai fazer um filme do Monstro do Pântano, do Swamp Thing. Aí a gente tem a série de TV, que vai ser Creature Commandos, uma série de animação, que é essas criaturas bizarras aí que resolvem salvar o dia. Há uma série da Waller, também vai ser em 2024. Uma
Tem
série dos...
da Waller?
Não, vai ser série live action.
Sim,
uma série dos Lanternas Verdes.
Meu Deus.
Aí.
Boa.
Uma
live action?
É, live action.
Nossa,
porque, Douglas, você confia nessa série do Lanterna Verde?
Eu boto o Fitch aí, cara. Eu boto o Fitch, que não é possível que vai ser outra
coisa. É, velho.
Que vai ser pior que o filme, né?
É James Gunn, eu confio.
James Gunn, eu confio. Uma série do... Paradise Lost, Paraíso Perdido, que vai ser, descreveram como Game of Thrones de Temiscira, né? Da ilha da Mulher Maravilha, antes da Mulher Maravilha nascer. E Booster Gold, que é um herói muito louco, muito maluco, que ele é do século, acho que é século
XXV. Gladiador Dourado.
Isso. E aí ele vem, só que ele é um fanfarrão, porque ele vem dizendo que é um super-herói, mas... Tudo que ele usa é tecnologia da época dele. Sim. Ele vem do futuro e aí ele fala, eu sou super-herói e tal. Mas, na verdade, ele usa a tecnologia, que é uma tecnologia comum da época dele, pra fazer a fama dele. Então, eu acho
quero
que...
Quero ver esse cara esse junto aí... com Guy Gardner.
Quero ver outra vez.
Isso no cinema vai ser muito
esse
bom.
Aí é aquele cara do Adão Negro, velho? Que tem um capacete
não.
lá, uma espada...
Não, aquele é o Senhor Destino. Aquele é o Senhor Destino, que é o... Que é o mago da DC, né?
Nossa.
Que esse é...
Achei Enfim. Que ele tinha sido mó xenofóbico ali. Que aquele é outro nordestino. Eu falei, que isso? Mas ele falou que é o Senhor Destino. Eu falei, que isso? Os caras tão...
Calma
lá, né? Não precisa chegar assim também não, irmão.
Acho que acabou, né? Depois dessa...
Falta os jogos, cara.
É, não, ficou falando duas dessas porcarias que vai sair. Aí o que eu joguei não vai falar... Não.
E não falou do Coringa 2.
Aí, né? Ó. Eu citei, falei vocês, né?
É que vai ser com a Lady Gaga, né?
Não, então, mas é o que eu tava tentando explicar. Coringa vai ter o universo do James Gunn e o James Gunn liberou o Elseworlds. Então,
chega,
ó, vocês podem
disso.
Fazer um monte de filme, pode fazer Coringa 2, pode fazer outra série.
Vamos falar
pode
do
fazer
que é
um
melhor que
coisa.
Essas porcaria tudo, mas... que é o jogo. Até hoje tem um monte de jogo bom aí e vocês estão falando desse filme pai aí.
Então, você me falou que o jogo do Batman é bom.
Ah, primeiro vamos falar que tem o Mortal Kombat versus DC Universe, que é muito bom, tá?
Uhum.
Muito bom jogo de luta, então você que curte aí.
Isso, bem real, o Superman tomando Fatality do Sub-Zero.
Por isso que chama jogo, né? Mas tá bom. Pra ser real, chamava live action. Aí você tem o Batman Arkham, toda a série, que revolucionou o estilo de...
Brabo,
luta, brabo. Assim, aventura barra luta. Porque tudo que veio depois do Batman Arkham é igual.
Bicho.
É outro skin, tipo Homem-Aranha.
Um estilo, principalmente de luta, os outros jogos copiaram o que aconteceu dentro de Arkham. Né?
Inclusive série Homem-Aranha. Inclusive os Miranha também, se for parar pra analisar...
Não, é
mais
tudo
o
Batman.
Do Batman aí.
O tudo mito Batman. Cria.
É, que é,
a Marvel copia.
Que é aquela sequência de combos, né, que dá, que Sim. você pega os outros personagens, isso aí é muito dele, né? E trouxe de volta um pouco o Batman, que é detetive também, né, cara? Que já tinha... Há muito tempo a gente não via isso, então... na série Arkham trouxe bastante isso, o Batman detetive mesmo e tal. E fora que tá, tá lá os dubladores da, das séries oficiais também, então tá bem legal, bem legal a série Arkham.
A Arkham Knight é bom esse jogo?
Sim, é acho que é o primeiro.
Saiu.
Não, é o primeiro.
Arkham primeiro.
Primeiro, é o... Arkham Knight não, é o primeiro.
Não, não, Arkham Knight é 2015.
Não, Arkham Knight é o último, que é
claro
o...
Claro que não, que filho, você... tem Arkham City, Arkham, um monte de coisa. Arkham Knight é o primeiro.
O primeiro
não.
É o Arkham Asylum.
Isso, é o Asylum primeiro, verdade.
É, aí tem o Arkham Origins... O Arkham City e, por último, o Arkham Knight, que é o vilão, é o... Eu acho que é o espantalho que espalha o gás do medo, que você queima o Coringa logo no começo lá do, do jogo.
É, eu tô querendo saber porque vai ser o único que eu vou conseguir jogar, porque vai ter no Game Pass. Então, esse daí que é...
É o último que saiu, pode ver.
É, pra você que parou...
E tem outro de luta também, que é o Injustice, né? Que
é, Injustice é também. Muito bom. Que é muito bom.
Ele porraria franca,
é, mano. De luta tal, e tal. E o pessoal gosta de jogar o DC Universe, né? Online também.
Esse daí eu já joguei também, pessoal, da hora.
Eu baixei no Switch, velho. Ruim demais, galera.
Não, o André que parou no...
Mas aí, né?
Mônica e o Castelo do Dragão, jogar o Batman
é,
agora.
Jogaço! tinha um jogo.
Eu vou falar um. Eu vou falar um da época do André, que talvez não sei se ele jogou. A Morte e o Retorno de Superman do Super Nintendo. Você jogou?
Eu...
Mega Drive.
Era não. Pro do Mega Drive? Não. Eu joguei um jogo do Super. Não, eu joguei um jogo do Superman.
O último jogo que ele jogou foi o Urim Tumim.
Ai, me zoa. Me zoa, me zoa, bonitão. Daqui a pouco nós vamos ver. Mas, ó, eu joguei esse do... Não lembro. Eu joguei um jogo de luta, que era também da mesma desenvolvedora do Mortal Kombat, agora esqueci o nome, que era um jogo de luta do universo DC.
Davi
esse era
contra
ruim.
Os filisteus.
Não, era muito ruim. Era muito ruim.
Os presentes de Davi.
Era um Superman com cabelo, parecia o Superman do Nicolas Cage. Com
é, eu já joguei isso daí.
Era muito ruim,
galera,
cara.
Esse filme do Nicolas Cage saiu ou não saiu? Porque eu vi esse não, cara no final saiu, do Flash Lion, que marmota é essa? Mano?
Não saiu, mas eles fazem
não saiu,
o...
Não
colocam
saiu.
No...
É igual o Drogba do Corinthians. Anunciou, mas não foi. Né?
Foi igual o Michael Jackson de Homem-Aranha. Graças a Deus.
Não pode deixar de citar o Superman do Nintendo 64, né? Que é considerado
Nossa.
O pior jogo da história.
É um Sério? Polígono. Parece é, Tomb
Raider. Cara, de início, você começa jogando com o Superman assim, ó, e tem uns arcos assim que você tem que passar por meio dos arcos. E assim vai, cara.
É o Superman de Golden Retriever.
Tem um jogo do PlayStation 2, do Batman Begins, que é bom pra caramba. Do PlayStation 2, Batman Begins.
Eu sei que vai sair o jogo... Vai sair o jogo do Esquadrão Suicida e o nome é Mate a Liga da Justiça. Eu quero ver
bom nome de chá.
Esse jogo.
Mate a Liga da
Justiça. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.